muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça. Olá, Rogério.
Olá, e aí, Caio?
Bom, seja bem-vindo à livraria Leia Novos BR. Eu aproveito esse momento agora para te explicar o motivo de eu te chamar aqui hoje. Acontece que teve uma ocupação de traças na sessão de quadrinhos nossa, mas felizmente elas estavam numa dieta muito rígida naquela semana e nós conseguimos mover os quadrinhos de um cômodo para o outro. Só que o problema é que ficou tudo misturado. Então eu tive que te chamar aqui, como sempre, de última hora, né? Como sempre, acabo tendo que fazer com os autores, para rearrumar essa tua sessão aqui na nossa livraria.
Ah, beleza, vamos lá. Eu fiquei sabendo que as notícias estavam nos jornais, mas antes de eu ler, as traças comeram tudo também. Não consegui saber os detalhes.
As traças estão em todo lugar, assim. Mas o bom é que quer dizer que elas já te conhecem, então. Mas tá. Eu não te conheço tanto assim. Então eu quero que, para começar, você fale um pouco sobre você pra gente.
Meu nome é Rogério Faria, né? Sou daqui do interior de São Paulo, e mais ou menos há uns 10 anos atrás, eu decidi que eu queria escrever roteiro de história em quadrinhos. Tinha escrito coisas na adolescência, mas parei por causa de faculdade, seguir carreira profissional assim, na área que eu havia cursado a faculdade, acabei me distanciando disso. Mas há uns 9 anos eu voltei a querer escrever quadrinhos, voltei a estudar história em quadrinhos, e foi um processo assim, um passo de cada vez, né? Um degrau de cada vez. Comecei lá atrás com quadrinhos institucionais, fazendo campanhas para empresas ou para particulares mesmo em geral. Depois passei a fazer tirinhas na internet de 2013 a 2016. Desde 2016 para cá, passei a fazer quadrinhos de 8 páginas, 20 páginas, a lançar meus projetos independentes.
E como é que é publicar HQ independente no mercado brasileiro, principalmente nesse início de carreira, assim, essa recepção? Como é que é o desafio principal?
O grande desafio para gente que está começando é você conseguir chegar no público. A princípio, lancei quadrinhos na internet, em torno de 8 páginas, compartilhando links, colocando em alguns sites, né, para leituras de quadrinhos online. Antes de 2019, assim, o primeiro quadrinho que eu físico, que eu, independente, né, que eu saí publicando, fora desses trabalhos institucionais, foi naquela feira do Guia dos Quadrinhos, eu acho que foi em 2018, que eu mesmo imprimi um quadrinho meu, fiz isso em casa, na impressora, grampiei e saí distribuindo lá na feira, né? E eram quadrinhos de 8 páginas, chamado Corpos Secos, que eu, através da lenda do Corpo Seco, que é uma lenda muito comum no interior, eu criei uma trama de ficção científica, né, futurística, inspirada nessa lenda. O quadrinho tinha 8 páginas. Foi aí, nesse processo, acabei conhecendo o Rafael Fernandes, que é o editor da Draco, e ele leu essa história em quadrinhos, curtiu, né, na leitura dele, e falou só que, cara, essa história não é uma história para 8 páginas. Dá aqui pelo menos 20 páginas. Então eu decidi reescrever a história, fiz uma HQ de 20 páginas, e essa foi a primeira HQ que eu considero assim que foi a minha entrada nesse mundo de quadrinhos independentes. E daí em 2019 eu lancei um catarse para Corpos Secos. Foi uma meta bem pequena lá, eu queria conseguir imprimir 100 quadrinhos, conseguir vender uns 80 quadrinhos na campanha do catarse e fazer a impressão que eu queria e tal. E cheguei num público, bastante gente conhecida, mas me surpreendeu também que gente que eu não conhecia, não sabia como tinha descoberto ali, tinha se interessado por esse quadrinho, né? Então foi assim, o pontapé inicial, que eu acho que o difícil é você conseguir chegar no público.
A obra que me fez conhecer o seu trabalho foi, acredito que a posterior a essa, né? O Marighella Livre. Minha obrigação aqui agora é te dar um pouco de espaço para contar como foi a concepção desse projeto e como foi a campanha do Catarse.
A ideia de escrever esse quadrinho veio logo na sequência dessa campanha do Corpos Secos. E a minha ideia era lançar Marighella no mesmo formato do Corpos Secos, uma HQ de 20 páginas, para eu tentar vender ali a umas 80 pessoas e conseguir publicar meus 100 exemplares. Já estava feliz. A ideia de escrever sobre Marighella, ela surge ali em 2016, mais ou menos, daquele cenário político que a gente estava vendo desde 2013, né, bastante tumultuado, que me fez assim tentar entender o que estava acontecendo. Eu fui atrás de bastante leitura assim, histórica e algumas leituras políticas. Fui acabar lendo a biografia de Marighella, indo atrás de documentários sobre Marighella, e me apaixonei assim, pelo personagem, pela resistência dele e pela lealdade que ele tem com os próprios ideais dele, essa força que ele teve para lutar pelo que ele acreditava. Então eu fiz um roteiro de 20 páginas, pirado ali na prisão dele de 1936, quando ele é preso pelo governo Getúlio Vargas. Fui atrás de um desenhista, conheci o Ricardo Souza, que é o que já desenhou Zé Murat e está lançando outros trabalhos agora. E ele topou desenhar o quadrinho Marighella. Quando a gente entrou na campanha do Catarse, do Marighella, isso também foi no segundo semestre de 2019, eu coloquei lá uma meta inicial que devia ser uns R$2.000 para fazer aquilo, conseguir vender umas 80 revistas e imprimir. Logo na primeira noite da minha campanha, eu lancei ela de domingo para segunda, logo no primeiro dia eu tinha batido a meta inicial. E no segundo dia já tinha subido, no terceiro dia já estava impressionado assim, com o alcance da campanha. E foi quando, conversando com o Rafael de novo, ele deu outra dica. Ele falou, meu, joga essa campanha para uns R$13.000, R$12.000 e coloca mais quadrinhos aí. E foi daí que o quadrinho Marighella foi tomando a proporção, ganhando a substância que ele ganhou para depois sair com 48 páginas de quadrinho. E com a participação também, né, além do Ricardo Souza, que ele desenha duas histórias, o Jefferson Costa, que faz uma das histórias também.
Muito boa, né? E as histórias têm a parte do retrato histórico, mas tem a parte da ficção ali também, né? Você toma algumas liberdades no roteiro, o quesito de adaptar, principalmente a prisão que ocorre no cinema, né? Faz aquela conversa com o próprio filme do Marighella, que na gravação desse podcast ainda não saiu, né?
O que eu fiz assim, nessa HQ eu pego três acontecimentos, que é essa primeira prisão dele em 1936, no governo Getúlio Vargas, a prisão dele no cinema já na ditadura de 1964, e depois o episódio que é a execução dele pela polícia da ditadura. Mas são assim, são três histórias inspiradas em fatos reais, onde eu tento colocar assim de forma honesta, mas é a minha leitura, né, e a leitura dos desenhistas que participaram comigo sobre esses três acontecimentos.
Marighella Livre, inclusive, chegou ao filho do homenageado, né, o Carlos Augusto Marighella. E isso. Eu acredito que poucos autores têm essa experiência de ser lido e conversar com alguém tão próximo à personalidade que está sendo ali protagonista daquela biografia, né? Então eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi essa experiência e como é que surgiu essa conversa.
Foi assim, foi uma experiência bem inusitada, né? A campanha, eu estava programando lançar a campanha em setembro de 2019, e em junho daquele ano eu decidi que eu ia entrar em contato com Carlos Marighella. Então eu consegui o telefone dele, liguei para ele num daqueles dias de junho, me apresentei e comecei a falar do projeto com ele, né? Ele foi bastante receptivo, foi uma conversa assim muito bacana, e ele fez um alerta para mim. Ele perguntou para mim, você tem certeza que você quer fazer esse quadrinho? Porque a gente, a família, sabe qual é o peso de carregar o nome Marighella, né? E isso pode vir a ter consequências para você também. Falei para ele que eu estava certo disso, 2019, já fazia 2 anos que eu estava trabalhando no projeto. Falei para ele que tinha certeza disso daí. E daí, a partir daí, passei a mandar o material para ele. Ele chegou a ver os quadrinhos antes de lançar, dar uma olhada no material. Mas, assim, nunca fez nenhuma restrição, nenhuma ressalva ao trabalho que estava sendo feito. Fora essa conversa nossa em torno da história em quadrinhos, conversar com ele, que viveu, né, o período da ditadura militar, ele chegou a ser preso também. Ele tem todo esse histórico de perseguição, tortura, de injustiças com o pai dele, mas ele tem uma visão muito otimista do futuro. Ele vê a situação que a gente passa hoje no Brasil como algo assim, que a gente não tem que se acomodar, é lógico, a gente tem que enfrentar o que está acontecendo, mas sempre com uma esperança, assim, uma visão no horizonte que as coisas vão melhorar. Isso foi uma coisa assim que, para mim, para a gente, foi muito impressionante. A gente chega, às vezes, a desanimar e pensar, uma pessoa que já viveu tudo isso, né, ainda sabe que, e ainda acredita que a gente, dias melhores virão, né? Isso é bastante inspirador.
Para quem está ouvindo a gente, né, se tiver curiosidade em ouvir mais um pouco sobre essa conversa, né? Isso saiu num podcast Imaginários da Draco, certo?
Isso, exato. A gente gravou um podcast com ele e esse podcast foi... Consegue achar, né? Tanto no Spotify como na página da Draco na internet, na editoradraco.com.br. Essa conversa com ele foi impressionante por isso. A gente tinha feito uma pauta, era bastante pesada para falar sobre a ditadura e sobre a perseguição que o pai dele sofreu. E tomou totalmente outro rumo, né? Foi uma conversa muito leve, muito inspiradora e confortante pra gente.
Bom, fica a recomendação para quem tá ouvindo a gente. E sobre essa parceria com a Draco, recentemente, agora em 2020, também você publicou na coletânea, né? Arquivos Secretos da Segunda Guerra Mundial. Ela tem um roteiro seu, né? E eu gostaria que você me contasse sobre, obviamente, a história, né? O roteiro que você escreveu nessa coletânea. E também como é que é esse trabalho de fazer essa pesquisa histórica, né? Você que já tinha escrito Marighella, né? Agora tá fazendo... Fez um roteiro sobre que se passa na época da Segunda Guerra Mundial, né? Como é que é esse trabalho?
Então, Caio, assim, eu já ouvi isso, né? O Primaggio Mantovi, que é um grande quadrinista da geração dos anos 70, 80, 90, foi editor da Abril no Brasil, da Disney, né? No Brasil, da Abril também. No começo, assim, da minha carreira dos quadrinhos institucionais, fazendo quadrinhos institucionais, ele tinha falado pra mim assim, ó, cara, investe em pesquisa, porque você... consegue trabalhar com isso e fazer quadrinhos interessantes e divertidos, que eram casos, né? Geralmente eram quadrinhos mais para humor. Então investe nesse seu lado de pesquisa. E eu tenho, assim, um certo prazer de trabalhar dessa forma, né? Então, Marighella foi um trabalho que exigiu bastante pesquisa. E o roteiro para a Segunda Guerra, eu já tinha começado a estudar Segunda Guerra Mundial para me preparar para o trabalho de edição da coletânea, da Draco, né, como editor assistente do Rafael. Então eu já fiz as minhas leituras, assistia filmes e tal, para me preparar para poder ler os roteiros dos outros artistas que iam participar e poder colaborar, né, com eles de alguma forma. Então, assim, já estava trazendo essa bagagem, mas a princípio eu não ia participar dessa coletânea. De repente, um dia o Rafael ligou para mim e falou: Jair, quer participar? Se você topar, tem 3 dias aí pra você trazer o roteiro pra gente, né? Porque já tava ali em vias de fechamento. Então foi isso assim, tipo, em um dia eu pesquisei diversos assuntos, mandei pra eles a pauta, as sugestões, né, de história pra eles darem uma olhada, eles selecionaram duas lá, eu acabei escolhendo essa que eu conto na HQ. E foi assim, tipo, correria pra poder conseguir fazer pesquisa, assistir filme de época, que ajuda bastante na caracterização dos personagens, na ambientação, né? Em 3 dias ali pra montar esse roteiro. Então eu conto ali o bombardeio de navios brasileiros, navios mercantes brasileiros, na costa brasileira do Nordeste por submarinos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. E eu uso esse pano de fundo, que é um acontecimento real e surpreendente, né? A guerra aqui nas nossas costas, para contar uma história ficcional e criar uma trama ali de terror, tendo como pano de fundo esse acontecimento real.
E sobre isso que você comentou de trabalhar como editor assistente, né? Algo que eu também tenho dúvida, né? Como é que é essa experiência de trabalhar com um editor de história em quadrinhos, né? E o quanto que isso pode... ou no seu caso, né, quanto que isso contribui para os seus roteiros, para as próximas coisas que você escreve?
Esse convite do Rafael surgiu... Eu conheci o Rafael porque eu tinha feito alguns cursos dele, a gente já tinha algum contato de quadrinhos, ele tinha lido alguma coisa que eu fiz, e em 2019 ele me convidou para ajudar ele ali na Draco como editor assistente. Desde janeiro de 2019 a gente começou a trabalhar junto. Costumo acompanhar os artistas desde a ideia inicial, passando pela confecção do roteiro, pelos desenhos, até o fechamento, as revisões finais do trabalho. E para mim, assim, de 2019 até agora, 2021, eu dou um salto na... Espero, né, que na qualidade do trabalho que eu tô fazendo, mas eu dou um salto, assim, nessa desenvoltura de escrever roteiro. Eu vou lendo as ideias e os roteiros dos outros artistas e tentando ali dar meus pitacos. Você vai acompanhando desde aspectos técnicos da história, aspectos de continuidade, até dando sugestões ou percebendo eventuais falhas, né? História para fazer um trabalho que você se sobressai, porque o editor não tem que se sobressair num trabalho de edição. Quem tem que se sobressair são os autores, né? Então é contribuir para que os autores consigam contar da melhor forma que eles podem a história que eles querem contar. E isso acho que acelera esse meu processo de evolução dentro dessa linguagem de quadrinhos, porque eu vou aprendendo muito com os outros autores e vou aprendendo muito com o Rafael também dentro desse processo, né? Então acho assim, para mim foi e tem sido muito enriquecedor e é uma grande aprendizagem todo dia, né?
Sim, sim. E para quem é autor de quadrinhos, né? Uma pergunta que eu sempre tenho que fazer aqui nessa nossa livraria Como é que é trabalhar tendo tantos artistas dando vida às suas histórias, acrescentando a elas?
Ô, Caio, eu tenho meio uma tranquilidade com isso, sabe? Faço o roteiro e quando eu mando o roteiro para o desenhista, eu meio que relaxo com o que vai sair, sabe? Eu não fico me apegando ao que eu escrevi, ao que o desenhista siga ali exatamente o que eu escrevi ali. Eu acho assim, você tem vários tipos de parcerias assim, com desenhistas, e eu acho que a parceria que é mais enriquecedora é quando o desenhista pega o teu roteiro, né? E ele pensa assim, esse trabalho aqui também é meu. Ele assume o seu roteiro e transforma aquilo numa história dos dois. Quando um desenhista faz isso, enriquece bastante o trabalho. Eles conseguem achar outras perspectivas que você não conseguiu visualizar ali na história. E mesmo corrigir, às vezes, falhas que você achou que estava compreensível ou não naquele processo, né? Lógico que depois você faz uma releitura, discute com desenhistas alguns pontos, algumas alterações, mas eu tenho, assim, bastante tranquilidade. Eu acho enriquecedor, assim, quando o desenhista, tipo, adota a tua história e transforma na história dele também, né?
E ainda sobre esse processo criativo, né, um pouco mais nas origens, né? Qual foi o autor, o escritor, ou até um quadrinho que te fez clicar e falar assim, ah, é isso que eu quero fazer. Quero escrever quadrinhos.
Cara, eu acho que... Eu já parei para pensar nisso, sabe? É que eu tenho, assim, talvez um dos meus grandes defeitos e também das minhas grandes qualidades é que eu não tenho memória, né? Então eu não lembro nem das coisas boas nem das coisas ruins também. Então eu já parei para pensar, assim, por que que pô, eu tô fazendo roteiro de história em quadrinho e não tô escrevendo, um conto, não tô fazendo um roteiro de filme, uma poesia? Por que eu fui escolher esse meio para me expressar? Desde pequeno, eu sempre li bastante, comecei com Disney, Turma da Mônica, e com uns 8 anos, ali 9 anos, eu já tinha meus quadrinhos. Naquela época, eu escrevia e desenhava as minhas histórias, né? Hoje eu acho que o meu roteiro evoluiu um pouco, mas meus desenhos continuam com a qualidade daquela época. E daí depois você vai pegando outros autores, autores que tipo, conseguem abrir tua cabeça, como eu sempre destaco, para mim, Alan Moore, Grant Morrison, né, esses autores internacionais. Aqui dentro você tem o próprio Rafael Fernandes, Daniel Esteves, acho que faz um trabalho incrível. Agora o Jefferson Costa também é impressionante. No desenho e no roteiro, né, ele está se mostrando isso. Eu acho que não teve um momento que eu tive esse insight. Assim, acho que foi toda uma evolução da minha vida mesmo que foi afunilando para chegar nesse momento, né?
Analisando o teu histórico de publicações e teu portfólio, é bem notável o teu posicionamento político nas suas histórias, né, Rogério? E eu não poderia deixar de abrir um espaço aqui para que você nos fale um pouco sobre os quadrinhos como esse lugar de resistência, de luta, de resgate histórico, essa importância dos quadrinhos. Assim.
Como eu te falei, já fiz trabalhos institucionais, as tirinhas eram de humor, mas elas tinham veia política, histórias de terror e histórias políticas. Eu sempre tive uma participação política, como cidadão, né, bastante interessada. Tinha um blog que analisava as sessões de Câmara daqui de Paraibuna, fazia parte de conselhos municipais e faço parte do Conselho de Saúde, de Cultura, da Criança e Adolescente. Eu precisava achar um lugar assim, que eu pudesse me expressar e fazer as pessoas terem acesso, né, às minhas ideias. Eu acho que tem gente que vai candidatar à política, tem gente que vai escrever livros, tem gente que vai virar youtuber, tem gente que vai jogar coquetel molotov na porta do banco, né? Eu decidi fazer história em quadrinhos, que eu acho que é um meio que eu me sinto à vontade, tenho familiaridade para poder me expressar e eu acho que eu estou sendo ouvido. O quadrinho Marighella Livre foi um quadrinho independente na campanha do Catarse, depois que ele foi publicado pela editora Draco. Então, até ali na campanha do Catarse foi tudo desenvolvido, a campanha foi criada, todo o processo estava sendo desenvolvido de forma independente. Então eu saí do Corpo C, que eu consegui vender acho que uns 70, 80 quadrinhos na internet, e vou para Marighella, onde eu consegui vender acho que 400, mais de 400 quadrinhos na campanha do Catarse. Então assim, eu dei um salto, assim, para mim foi satisfatório ver que assim, esse é um meio que eu posso me expressar, posso chegar às pessoas com as minhas ideias, mas não só como uma forma de pregação, né? Uma forma de colocar as minhas ideias para o debate e ver também se elas se sustentam, né? Então eu vejo muito quadrinho assim como essa minha forma de expressão, que é ligada a essa minha veia de participação política, mas sem tirar de lado o entretenimento, fazer história de terror, de humor, de outros variados gêneros também, né?
Excelente, achei muito bom o nosso papo aqui. E para finalizar, né, eu tenho que te perguntar, né, qual que é o nome da seção mágica da nossa livraria que você acha ideal para abrigar as suas histórias em quadrinhos?
Eu estava pensando, cara, acho que podia classificar como histórias reais que acontecem na minha cabeça.
Excelente. Excelente. Olha, então, com esse ótimo nome, eu só posso dizer que está criada mais uma nova seção na livraria Leia Novos BR. Eu agradeço de coração, Rogério, pela conversa, por nos ajudar a rearrumar nosso acervo. E se a gente precisar de mais alguma informação sua, contato, se quiser divulgar alguma obra recente, esse espaço agora é seu para dar os seus recados.
Está em construção a minha página, as informações já estão lá, estou tentando fazer ela ficar mais bonitinha, né? www.rogeriofaria.com, coloquei meus trabalhos até agora lá. E para adquirir meus quadrinhos, o Corpo Seco está na livraria Ugra, né? Dá para adquirir online. E os outros quadrinhos que são Marighella Livre, Arquivo Secreto da Segunda Guerra Mundial, estão no site da Editora Draco.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Ah, e por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. E obviamente que não seria possível fazer este programa sem as contribuições das nossas madrinhas e padrinhos no Catarse e no PicPay. Meu muito obrigado para Rodrigo Leite, Airechu, Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Priscila Rúbia, Nilda Nildoca, Lucas Domingos, Carolina Mendes, Abner de Souza, Marina Jardim, Tiago Augusto, Carol Vidal, Deise Cristina, Leandro Gomes, o Francisco Faria, o Thiago Rudger, a nossa querida Marina Kondratovic, ao Alan Felipe, a querida da Lubento, ao nosso apoiador Clécius Duran, a Laine Lilica, a Lara Prado, a Alessandra Rocha, ao Igor Bajo, ao nosso amigo Ricardo Brunoro, ao Mauri Silva e também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pro leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.